principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto diretamente de Ourinhos para mais um episódio, o de número 235 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Episódio saindo nessa terça-feira, como a gente bem informou aí para vocês no episódio passado, né, na sexta-feira. A partir de agora, os episódios com convidados especiais são quinzenais. Então teremos nessa terça, não teremos na outra, teremos na outra terça. Beleza, nessa parte vocês já entenderam. Enfim, estamos aqui no episódio de número 235 com uma convidada especialíssima, a Aline Cardoso da EQI Asset. E aí, Aline, tudo bem?
Olá, pessoal. Aqui quem fala é Aline Cardoso, gestora de renda variável da EQI Asset. Eu tenho 20 anos de experiência. Comecei no Opportunity Asset Management no Rio, mas eu fiz a maior parte da minha carreira na Asset do HSBC, onde eu geria as estratégias de Brasil, Latam e México para os clientes offshore do banco. Desde o ano passado, eu e mais 6 pessoas saímos de uma outra gestora para fundar a EQI Asset, com o objetivo de ser o braço de gestão de recursos da EQI Investimentos.
Pra vocês verem, né, pessoal? Aqui a gente gosta de chamar o pessoal que tem bastante experiência, bastante caminho aí pra gente falar sobre assuntos bastante relevantes pra vocês. Enfim, sem mais delongas, vamos então pro primeiro assunto do episódio de hoje. Renda variável, qual é a diferença de observar as empresas que já estão na bolsa há um bom tempo e procurar um bom IPO para entrar?
Eu acho que a grande diferença é que a maioria dos IPOs não tem histórico. Então, por isso, a assimetria de informação entre o investidor e o management da companhia é muito maior do que de uma empresa já listada. Lógico que tem exceções a essa regra, como no caso da Reddor. Por quê? A Reddor, ela já tinha debentures no mercado há muitos anos, então ela já abria esses dados financeiros e operacionais para os debenturistas. Mas na grande parte dos IPOs, os prospectos, eles só trazem dados financeiros dos últimos 3 anos. Então, por conta disso, você não tem o histórico de entregas daquele management, você não tem o histórico de comunicação da empresa com o mercado, você não tem o histórico de governança corporativa, você não sabe como que ele vai se comportar com as cobranças de curto prazo do mercado, né? Então, cobrança de resultado trimestral. E essas cobranças são muito diferentes de uma empresa fechada, que tende a pensar em muito mais longo prazo. Então, isso acaba causando algumas situações interessantes. Por exemplo, em 2017, eu lembro que comprei uma empresa no IPO e, na época, a companhia veio com aquele discurso de consolidação do mercado, disse que estava super preparada para fazer várias aquisições, etc. Então, um discurso lindo no papel. Só que no primeiro resultado trimestral após o IPO, percebi que a despesa com o pessoal da empresa tinha dobrado e ninguém entendeu nada. Aí, depois, você descobre que a empresa não tinha estrutura nenhuma para fazer as aquisições que ela tinha prometido. E ela teve que sair correndo contratando um time de M&A, inclusive pagando luvas para os novos executivos, para poder preencher esse gap que ela tinha. Então, por conta desses fatores, né, dessa simetria de informação, a gente tem uma regra aqui na EQI Asset de que IPOs não podem passar de 3% do fundo nos 2 primeiros anos da listagem da companhia. Porque a gente acha que em 2 anos você já tem um histórico que a gente julga suficiente desse management, dessa empresa, dos resultados dela, etc., para a gente conseguir ter uma posição maior.
Em outras palavras, IPO, que é algo que tem acontecido muito ultimamente, pode sim ser uma boa ideia. Mas o risco é grande porque você não conhece bem o histórico de gestão do negócio e, na prática, você tem que confiar nos planos e projetos que são anunciados e não necessariamente em como a empresa realmente teve esse hábito de cumprir com a sua própria palavra. Muitos IPOs estão acontecendo ultimamente e provavelmente muitos mais vão acontecer. Fica de olho nesse aspecto, nessa questão de você ter algum acesso, você ter algum conhecimento um pouco mais aprofundado de como a empresa cumpre com a sua palavra, como é que ela toca os planos que ela anuncia. E isso é meio complicado, né? Porque quando a empresa passa a ter capital aberto, ela deve essa explicação, vamos dizer assim, de maneira mais aberta aos seus acionistas. Quando ela é fechada, ela não tem essa obrigatoriedade, né? No máximo ao corpo de diretores ali e tudo mais. Mas enfim, se você tiver algum acesso maior ou tiver como ter alguma comprovação um pouco mais detalhada de como a empresa cumpre com a sua palavra diante dos seus planos, vale a pena você ficar de olho nesse tipo de informação antes de tomar a decisão de investimento. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Aline, diante da chuva de informações que se tem hoje em dia, o que você sugeriria ao investidor fazer para ficar realmente bem informado sobre os mercados?
Olha, essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque eu mesma tenho muita dificuldade com isso. Eu me sinto muitas vezes sobrecarregada com a quantidade de informações que estão disponíveis hoje em dia. Então, você tem informação no jornal, você tem o Bloomberg, tem o Twitter, tem a agência de notícias, relatório de sell side, relatório de consultoria, grupos de WhatsApp. Eu devo receber fácil uns 100 e-mails, sei lá, umas 300 mensagens por dia, e eu tô sempre com aquela sensação de que não consegui zerar a minha caixa de entrada do e-mail. É o famoso FOMO, né? O Fear of Missing Out, que é o medo de você estar por fora ou de perder alguma informação. Mas assim, o que eu tento fazer, no meu caso, é tentar separar, primeiro de tudo, né? Tentar separar o que é ruído e o que é sinal. Ruído é o que mais tem e é o que mais atrapalha, eu acho, na hora da tomada de decisão para um gestor. O que é o ruído? O ruído é toda aquela informação que parece relevante, mas não tem impacto no mercado. Então, um exemplo, hoje é dia 12 de fevereiro, um exemplo muito claro para mim é o que está acontecendo nos Estados Unidos com o julgamento do impeachment do Trump. É uma informação interessante? Com certeza. É uma informação relevante para mercados? Não muito, porque ele já não é mais presidente, se ele sofrer impeachment ou não, assim, nos próximos 4 anos, vai fazer pouquíssima diferença para preços de mercado. Então, esse é um exemplo do que seria um ruído. Quando eu tento, nesse mesmo sentido, mas agora com foco na análise de empresas, o que eu tento fazer sempre é beber água limpa. O que eu quero dizer com isso? É você pegar a informação da fonte primária. Então, por exemplo, a empresa divulgou, uma empresa XYZ divulgou o resultado trimestral. Então, antes de eu ler o comentário do sell side sobre o resultado, eu prefiro eu mesma pegar o balanço da companhia, ler o comentário do management, ouvir o call de resultado e aí só depois ler a opinião dos outros, para tentar realmente formar a minha opinião antes de ser influenciada por um terceiro. Outro ponto importante, eu acho que é o que a gente tenta fazer muito aqui na IK Asset, é olhar para o que está acontecendo lá fora com empresas similares, tá? E setores similares. Então a gente olha muito como evoluíram os setores fora do Brasil e tentamos fazer paralelos com o que ocorre aqui. Vou dar um exemplo. Penetração de e-commerce. Então, no Brasil, agora, nesse momento pós-pandemia, e-commerce como percentual de vendas no varejo deve estar em torno de uns 10%. Enquanto na China, ele já está acima de 30% e nos Estados Unidos, acima de 20%. Então a gente sabe que essa é uma tendência secular e que tem muito espaço para essa penetração crescer muito no Brasil. Em relação a fontes no geral, para, enfim, me manter informada, aqui que eu estou sempre aberto no meu browser, né? O blog do euquerinvestir.com, que traz todas as informações sobre, enfim, tudo que é relevante no mercado financeiro. O Twitter também me ajuda muito. O jornal que eu mais leio, certamente, é o Valor Econômico. O site da Bloomberg é excelente. Ele é pago, se eu não me engano, eu acho que custa $500 por ano, mas vale muito a pena. O Bloomberg traz notícias exclusivas, muitas vezes, análises de grandes gestores, então vale a pena assinar. E o site da Exame também tem se tornado uma fonte bem legal de informação para mim.
Separar ruído de sinal é muito, muito importante mesmo. E ao mesmo tempo que é importante, também é muito difícil. Porém, um dos meios mais diretos é justamente acompanhar a fonte primária. Aparentemente, hoje em dia, se tem a impressão de que vale analisar as empresas com os olhos e as análises de outras pessoas, e que isso seria totalmente suficiente. Mas é sempre mais interessante do que isso analisar com a sua própria visão, já que, dentre outros aspectos, seu perfil de risco pode ser diferente do que de quem está analisando. É claro, aqui cabe fazer um adendo, né? Pode ser que a pessoa fale, mas então, dependendo do risco que a pessoa tiver, o perfil de risco do analista pode mudar? Não necessariamente, mas pode ser que uma recomendação ou de compra ou de mantenha no seu radar leve em consideração mais uma capacidade maior de suportar riscos do que você realmente tenha. No final das contas, é importante que você acabe analisando, né, as informações de maneira primária. Em relação a isso, é sempre válida a recomendação de estar disposto a aprender mais sobre análise de empresas e de seu valor, e não só para olhar essas informações primárias, né, por assim dizer, como também para compreender o mais importante nas mensagens dos grandes analistas. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Nos últimos anos, nós tivemos um aumento considerável de pessoas na bolsa, né, de CPFs. Sobre esse rumo de CPFs indo para B3, Aline, como é que você acha que deve seguir acontecendo daqui em diante?
Eu acredito que sim, por alguns motivos. Eu acho que não só porque os juros devem permanecer baixos por um tempo ainda, mas também pela maior disseminação de informações sobre investimentos, através de redes sociais, YouTube, etc. E também pelo aumento do número de agentes autônomos, que tem ajudado muito nesse processo. Então, com juros a 2% ao ano, as pessoas precisam tomar mais risco para ter o mesmo retorno. A era dos ganhos de 15% ao ano sem risco acabou, pelo menos por enquanto, né? No Brasil nunca se sabe, mas no futuro visível, os juros devem permanecer entre 2% e 5%, o que estimula que as pessoas continuem tomando mais risco, como acontece em todos os países do mundo. O Brasil é que era uma jabuticaba que tinha juros muito altos. Tanto que, se você olha hoje no Brasil, você tem mais ou menos 2% da população investindo diretamente na Bolsa. Nos Estados Unidos, é 55% da população que investe em renda variável. Então, olhando para fora, como eu comentei na pergunta anterior, essa é uma tendência que deve continuar ocorrendo aqui no Brasil. A tecnologia também vem ajudando muito nesse processo. Então, hoje em dia é muito mais fácil você abrir a conta numa corretora, os aplicativos são muito mais amigáveis de se navegar e as taxas são bem menores, tá? Outro dado interessante é que desses 3 milhões de CPFs na B3 hoje, só 25% são de mulheres. Esse percentual tem subido, em 2002 era 17% de mulheres e eu acho que continua aumentando também, porque as mulheres estão cada vez mais interessadas no tema investimento. Eu brinco que a gente está hoje em dia na era da transparência e eu acho isso maravilhoso. Hoje em dia, você não precisa investir numa caixa preta, dar o seu dinheiro para o gestor e ele tocar o seu dinheiro, enfim, os seus recursos, sem você ter nenhuma informação sobre isso. Hoje em dia, você tem acesso direto ao Twitter do gestor, você tem acesso às cartas de gestão da Asset, você pode assistir às lives, ouvir os podcasts, você pode fazer pergunta diretamente para os gestores nas lives. E isso é ótimo, porque as pessoas ficam melhores informadas e elas, inclusive, ficam mais tolerantes ao risco mesmo, né? Porque elas entendem qual é a cabeça do gestor, qual é a filosofia, entendem que, de repente, teve um mês que não foi muito legal, mas se ela concorda com aquela tese de investimento, com aquela filosofia, ela tem até mais estômago para aguentar essa volatilidade. E o mesmo, eu acho que ocorre com as empresas também. O acesso ao management das empresas nunca foi tão fácil. Então, as companhias, as empresas fazem lives com influenciadores, têm seus próprios canais de YouTube, têm seus próprios perfis no Twitter, no Instagram, fazem podcasts também. E isso é muito legal, porque, inclusive, para mim, que já trabalho com isso há 20 anos, hoje em dia eu tenho a facilidade de acesso a empresas que antigamente eu não tinha. Então, e mesmo a outros gestores, eu adoro ler cartas das assets que eu admiro, adoro assistir as lives dos gestores que eu admiro, sempre aprendo bastante. Então, por conta desses fatores, eu acho que, sem dúvida, nós teremos hoje 3 milhões de CPFs na B3, eu não duvido que nos próximos 5 anos a gente chegue a 10 milhões.
1% ao mês sem esforço acabou. E como você mesma disse, pelo menos num horizonte relevante de tempo, né? Que deve aí ficarem os juros aí entre 2% e 5% ao ano. Hoje em dia, sem riscos adicionais, você literalmente perde para a inflação. Conheça o seu perfil de investidor, tem vários testes disponíveis online. Hoje é razoavelmente tranquilo você encontrar um deles. Eu aqui, inclusive, recomendo que você faça mais de um deles. Saiba qual é o risco que você suporta e procure opções melhores do que as que você tiver atualmente, principalmente se você estiver perdendo para a inflação. Ou assuma que você vai perder, de fato, poder de compra ao longo do tempo. O acesso que existe hoje em dia também, que a Aline levantou para a gente, é realmente diferente e espetacular, tanto aos gestores quanto às empresas e às suas políticas. Hoje a gente vive a era da informação. E digo mais, tem uma coisa que é muito interessante a gente analisar, que é a seguinte: hoje em dia você consegue não só acompanhar o que as empresas e os gestores falam, como o que efetivamente eles fazem. Por exemplo, em um campo um pouco mais novo aqui no Brasil, né, que já tem um certo hábito lá fora, mas um pouco mais novo aqui no Brasil, do ESG. Tem muitas empresas que estão anunciando políticas nessa direção que não necessariamente estão caminhando nessa direção. Hoje em dia você pode inclusive ter acesso a essas sinalizações por parte das empresas e também ter acesso às ações que elas efetivamente estão tomando. De fato, nós vivemos a era da informação. E isso reforça a visão que a Aline apresentou na questão anterior. Existe mais espaço para pesquisar e focar dentro dos investimentos que você estiver pensando em fazer em fonte primária. Vamos então nos despedindo da nossa convidada mais do que especial. Muito obrigado, Aline, e até uma próxima.
Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Foi um prazer falar com vocês. Vocês podem me encontrar diretamente no Twitter. Meu perfil é @alisc, A-L-I-S-C, ou então no Instagram da IQ Investimentos. Um abraço.
recadinhos finais para você que nos acompanha. Você que nos ouve andando na esteira, dando uma volta de bike, no deslocamento para o trabalho, no intervalo do home office. Gostei dessa que a Aline falou. Vamos ver se vamos conseguir entrar mais em mais lugares dessa maneira, mas enquanto você está vendo as notícias na Bloomberg ou em algum outro desses portais que a Aline disse que está sempre aberto no browser dela. Enfim, independente de como você chegou até esse episódio, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, eu faço aqui um agradecimento. Porque, afinal de contas, se não fosse a sua audiência, nós não estaríamos aqui todas as semanas, nas sextas-feiras, analisando o que mais importa para você em termos de economia, política e assuntos afins, e nem trazendo convidados especialíssimos, como no episódio de hoje, às terças, quinzenalmente. Se não for pedir demais, e se você gostou desse episódio e do podcast como um todo, passe adiante. Mande para os seus amigos, para as pessoas que você acha que deveriam saber desses conteúdos que a gente traz aqui, e também, se não for pedir demais e você achar que está enchendo o saco em passar adiante, avalie a gente positivamente no agregador de podcasts que você estiver nos escutando, que já vai ser muito legal, você já vai nos ajudar bastante. Relembro que o link do nosso e-book, o 10 motivos para aprender sobre economia hoje, está na descrição. Em uma linguagem bastante direta, sem economês, você vai aprender a levantar o nível da discussão quando o assunto for economia. É só clicar lá no link, colocar o seu nome, colocar o seu e-mail e fazer o download. Lembrando também que agora você pode falar de maneira ainda mais direta com a gente sobre assuntos de economia de maneira rápida e descomplicada, que é o Economia em Pílula, o nosso perfil de Instagram fechado justamente para a gente ter uma discussão um pouco mais atenciosa e um pouco mais direta. O link para você saber mais sobre como é que funciona o Economia em Pílula e, eventualmente, caso você goste da ideia, assinar e vir junto da gente nessa discussão de todo dia, né? O Brasil é um país que nunca deixa acabar a pauta e de tédio ninguém morre nessa terra Brasilis. O link está aqui na descrição para você verificar melhor. Procure o Terraço Econômico em todas as nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp. É só você procurar por Terraço Econômico que certamente você vai nos encontrar. E não se esqueça jamais que todos os nossos conteúdos estão ancorados lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Até o próximo episódio. Aquele abraço com todas as medidas de segurança que a época pandêmica que ainda vivemos segue demandando. Valeu, pessoal. Até mais.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.